Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sicchio.
Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém. Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém.
Bom dia, boa tarde. Bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira. Segunda-feira especialíssima, né? Porque a gente já sabe que segunda-feira é dia de Exu. E hoje é 13 de junho, é dia de Exu. Você não fez seu padê, não fez sua entrega, não acendeu sua vela, não fez seu laroiê mojubá ainda. Então não esquece que hoje é dia de fazer. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos começando um pouquinho atrasado, porque aconteceu um acidente aqui na frente do Condor, aqui no Pilarzinho. Felizmente nada grave, nenhuma vítima, mas caiu um poste de luz e nós ficamos sem luz. Então tivemos que fazer todo o processo aqui para a gente conseguir entrar. Mas, né, como estávamos conversando aqui, não íamos voltar para casa, não desistiríamos. E o programa, a uma hora, a luz voltou. Então tá tudo certo, né, gente? Como sempre, tá tudo certo. E os meus entrevistados de hoje, que já era para ter sido semana que vem, que também deu problema, né? Por isso que hoje a gente insistiu e falou, não, hoje a gente vai ficar aqui e vai fazer esse programa, que eu já queria ter trazido na semana passada, aliás, que eu já queria ter trazido há muito tempo, porque eu sigo o trabalho deles no Instagram e há bastante tempo queria conversar, porque é um trabalho imenso, assim, que engloba muitas coisas, muito forte, muito bonito. Então, os meus entrevistados hoje são a Rosi Palhano e o Nilo Pulpo do Onatiocan, do Instituto Onatiocan.
Isso.
Bem-vindos.
Muito gratidão. Gratidão pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui na rádio, né, nesse programa Sete Pontos, para falar de Exu, para falar do caminho, né, de Exu primordial, um orixá primordial.
E eu quero muito conversar sobre isso, porque a Umbanda, por exemplo, não considera, ou pelo menos a grande parte, né, Exu como orixá. Exu é entidade, Exu é linha, Exu é falange, Exu é quimbanda, Exu é isso tudo, Exu é caminho, Exu é muitas coisas, mas Exu não é orixá. Então eu quero falar muito dessa parte, mas antes deixa eu perguntar, falar do Instituto. Primeiro, o que, que significa Onatiocan?
Então, o Onatiocan, ele é uma palavra que designa caminhos do coração. Porque Oná, a palavrinha Oná, é caminho. Ti é de ou para, e Ocan é coração.
Ah,
então,
que lindo.
Nós juntamos essa palavra para designar o sentido que nós gostaríamos de dar para o nosso instituto, que é um trabalho através do coração.
Muito bonito. Mas é uma palavra que vem de
Yorubá?
Yorubá. Ah, do Yorubá.
Do Yorubá.
Lindo. E o que que o Instituto... Qual é o trabalho do Instituto? O que que vocês fazem?
Então, a nossa missão ali é o autoconhecimento, né? E as terapias naturais. Então, dentro desse espaço, a gente trouxe alguns segmentos de formas de atendimento diferenciado. Então, como nós viemos de uma escola que traz as medicinas da floresta, a gente traz as terapias em conjunto.
Certo. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim, porque primeiro que medicina da floresta é uma coisa que a gente está querendo conversar há bastante tempo. Mas vocês têm um trabalho que é o culto aos orixás, né?
Sim.
Que eu achei belíssimo. E nesse trabalho de culto aos orixás é que vocês têm esse trabalho conjunto. Os orixás, a medicina da floresta, tudo
aí,
acontece ali.
Isso, é aí que acontece a cura multidimensional. Porque com o ayahuasca, a gente expande a nossa consciência e expande as possibilidades.
Certo.
Então, os desdobramentos dessa cura, ele acontece tanto a vidas passadas, quanto ao momento presente e a vidas futuras. Por isso que nós consideramos como uma cura multidimensional.
Que maravilhoso!
Sim.
Como que acontece isso? Como é que vocês chegaram nesse processo?
Então, para isso a gente tem que contar um pouquinho a nossa história.
Por favor.
Então, né? A gente está nesse caminho aproximadamente uns 20 anos já, né, de caminhada com a medicina da floresta. A gente começou em outra instituição, a gente começou no Santo Daime, que é uma instituição mais voltada ao catolicismo, né? Porém, orixá sempre gritando dentro da gente, né? Gritando. Enfim, aí a gente conheceu uma sacerdotisa, né? Uma sacerdotisa do candomblé, que frequentava também as medicinas da floresta, né? E por um insight, a gente abriu esse estudo, né, com o orixá, né? Conhecendo quem é primeiro Exu, aonde que está toda a história, por que que as medicinas fazem parte dos orixás, né? Aí a gente começou a estudar. A gente se graduou, né, através dessa casa, onde a gente teve as graduações. Porém, essa graduação a gente não se formou, porque não é dentro das tradições, nem do candomblé e nem umbanda. Aí a gente teve que ressignificar toda essa história.
Entendi. Né?
Porque o orixá, ele está em tudo.
Sim.
Né? Não somente ali.
Não é propriedade de religião nenhuma, né?
Não.
Não é que nem Deus, não o meu Deus, não o seu Deus, não o nosso, né? Não é propriedade de ninguém.
Exatamente. Aí a gente desenvolveu esse trabalho, né, com os orixás, fazendo uma mescla com as posições norte, sul, leste, oeste, água, fogo, água e ar.
Certo.
Né? Com os elementos da natureza. Porque para mim, para nós, orixá é natureza.
Sim.
Né? Aí a gente entra dentro do xamanismo, aí a gente entra dentro de outros estudos que agregam e fortalecem as curas e as dimensões que a gente consegue alcançar.
E o que são as medicinas da floresta? Quais são consideradas?
Então, se nós levarmos em consideração que todas as plantas são medicinas, né? Todas elas. Porém, tem algumas plantas que elas alteram a consciência.
Sim.
Certo? Que, dentre elas, é o rapé, o sananga, a gente já vai conversar sobre isso, e a ayahuasca. Tem outras medicinas que são muito mais voltadas aí pro meio indígena mesmo. E a gente não tem acesso, são coisas deles e enfim, né? O que nós utilizamos muito é a ayahuasca, que é um expansor de consciência, né? Que é a mistura de duas plantas, um cipó e uma folha.
Certo.
Né? Onde a gente tem um processo de cozimento, decocção, durante horas e horas e horas e horas. Enfim, esse é outro assunto que a gente pode voltar a falar. Enfim, dentro desse estudo com a ayahuasca, essa expansão de consciência proporciona o acesso ao orixá, o acesso à entidade. Tá?
Certo.
Esse orixá e essa entidade, ela não vai trabalhar para o próximo, na cura multidimensional. Ela vai trabalhar
para você,
para a gente, né? Vai trabalhar pro cavalo, pro médium, né? Pro autoconhecimento do médium, né? Para ele poder desempenhar o seu papel no terreiro, no candomblé e em outros lugares. O grande objetivo da cura multidimensional é esse, né? A orientação e o autoconhecimento do médium.
Bom, e aí, quando a gente está falando de cura multidimensional, todos que estão ouvindo esse programa, até brinco, falou, se você não acredita em reencarnação, em outras vidas, e no seu canto, não está ouvindo o programa errado, só para constar. Porque, gente, né, vamos pular essa parte de dizer que existem muitas vidas e que trazemos aqui, né, muitas experiências, muitas impressões para todas as vidas e tal. Então, quando você faz esse processo de cura ancestral, de cura de outras vidas, é isso, é como se fosse uma apometria, como se fosse uma regressão a vidas passadas. Você vai lá buscar aqueles traumas, aqueles problemas e consegue curar nesse trabalho de medicina da floresta.
Sim. A gente trabalha muito com as constelações também, com a honra aos antepassados. Orixá é antepassado.
Sim.
Ponto, primeira coisa, né? Então, o estudo com orixá é um estudo antepassado. É um estudo primordial, é um estudo que a gente se aprofunda no nosso ser. Né? E aí a gente consegue entender os nossos antepassados, o que que eles nos acarretam, eles fazem bem, eles fazem mal. Aí, dentro do estudo da cerimônia, a gente consegue elucidar muitas questões.
Certo.
Né? Dentro dos antepassados ancestrais.
Né? E aí, então, a pessoa vai até lá, vocês fazem essa cerimônia, ela toma o ayahuasca, as outras medicinas também ou é uma
Não,
só?
Somente o ayahuasca. Somente o ayahuasca. Nós trabalhamos com a ayahuasca.
Uhum.
Né? As outras medicinas, existem muitas outras. né? Mas como é uma dimensão muito grande, como trabalhar com uma, uhum, né? Já é bastante.
E por que que Exu, assim, então, toma o ayahuasca, são todos os orixás, você pode ter esse trabalho, esse contato, né, com todos, qualquer um deles, ou é sempre com Exu?
Então, assim, essa cerimônia, uhum, que é destinada aos orixás, ela tem um desenho, né? Então, aquilo que o Nilo comentou no início, a gente navega pelos quatro portais, fogo, terra, água e ar, né? Tá. Cada segmento desse tem uma gama de orixás que transitam nessa porta. Então, quando a gente inicia uma cerimônia, a gente vai honrar 16 tronos, que são os 16 orixás que nós tivemos contato, fomos apresentados a eles, né? Através, uhum, da medicina. E aí, a gente inicia com uma saudação para Oxalá, porque o grande sol central, ele tem que nos iluminar nessa trajetória, nessa jornada.
Certo.
E é só uma saudação, uhum, porque depois, lá no final, a gente vai trazê-lo na sua plenitude. Mas aí a gente inicia com o Exu, né?
Entendi.
Porque o Exu é o Senhor dos Caminhos, é ele que vai nos autorizar a ter acesso às nossas dimensões internas. Então, um trabalho com a medicina não é um trabalho para você olhar para fora, é para você olhar para dentro. E aquilo que você tem dentro, você vai expandir. Então, se você, por exemplo, independente da pessoa crer ou não nas forças da natureza que são manifestadas através dos arquétipos dos orixás, vai expandir. Para nós que estamos na condução e temos essa conexão, ele se expande com esse olhar.
Certo.
Então, qualquer segmento pode participar. Porém, a nossa egrégora são os orixás. E aí nós iniciamos com Exu, saudamos Exu e vamos trazendo os orixás pertinentes ao elemento terra. Primeiro nós trouxemos o fogo, né?
Uhum.
E aí depois esse fogo retorna lá mais pra frente. Mas aí nós entramos no portal da terra e vamos trazer Ossain, Omolu, Baluaê, Nanã, os caboclos, né? Trazemos Oxóssi, aí dentro do portal de Oxóssi vem os caboclos, a Jurema, e são cantos e chamados. Esses cantos são canções, algumas que a gente encontra na mídia, outros chamados são os oriquis, né? Em Yorubá. E alguns são próprios nossos, que nós mesmos recebemos, né? Então, são abertos portais para cada orixá vir, e essa energia, em conjunto com o ayahuasca, ela se transforma. E ali é uma conexão individual de cada um.
Uhum.
Né? Nós, como condutores, estamos fazendo as conexões, mas o contato que cada um vai ter é individual e é pessoal.
Uhum.
Não necessita de ser através de alguém para você acessar o seu orixá ou a sua entidade que lhe acompanha, né?
Vocês ficam no apoio, na coordenação, dirigindo o trabalho.
Isso, é um círculo, a gente senta em círculo pelo fato de que todos somos iguais nesse, uhum, momento, independente da gente ter uma maestria durante a cerimônia ou não, mas nós estamos no mesmo patamar, todos encarnados. Ninguém tem uma graduação a mais.
Certo.
Então,
isso é importante.
Muitas vezes a gente acolhe pai de santo, mãe, uhum, de santa para participar da cerimônia. Então, todos temos um grau, né?
Sim.
Perante ao nosso segmento. Então, nesse fato, todos temos que ser respeitados, né?
Uhum.
E ali a gente vai navegando por esse portal da terra, depois a gente entra no portal da água, e traz os orixás pertinentes à água. E aí a gente, nesse portal da água, a gente levanta, aciona um quântico diferente dentro da jornada. Aí, nesse momento, a gente vai trazer o Exu novamente, porque nós vamos mudar o quântico da cerimônia. E aí ele é convidado novamente, no meio da cerimônia, a participar e a fazer a triagem do que já foi exposto. Porque o que acontece quando você toma medicina, você traz para a tua frente a tua luz e a tua sombra.
Sim.
Então, muitas coisas nós estamos trazendo por companhia, né?
Sim.
E nem todos, digamos assim, têm a mesma frequência para elevar esse quântico dentro da cerimônia. Então, o Exu vem e faz novamente uma
aquela
triagem.
Limpeza.
Exato.
Você é luz, fica. Você é sombra, vem. Você é luz, fica. Ou, e vai levando.
E se, por exemplo, nosso aspecto sombrio, ele está predisposto a receber a cura, ele tem a autorização para passar adiante.
Essa é
ponto-chave.
Essa é uma questão muito, muito interessante da gente colocar. Porque é ali que o Exu faz o seu trabalho.
Uhum.
Né? É ali que ele abre todo o campo dele, né? Traz toda a sombra, recolhe. Você pode, você não pode, você pode, você não pode. É assim, incisivo? Sim, Exu é incisivo.
Tá ali pra resolver, gente.
Exatamente.
Vamos conversar com o Preto Velho, vamos bater um papo, Exu vem pra resolver. Eu quero muito falar sobre isso, vamos agora, tá na hora do intervalo que eu já pulei, mas a gente vai fazer? Calma, Marcinho, muita calma nessa hora. E eu quero falar especificamente sobre esse trabalho de Exu, porque as pessoas têm uma ideia de que vão pra lá pedir pra Pombagira amor, vão pedir pra Exu, sei lá, dinheiro, material e ponto. E o trabalho que Exu e Pombagira fazem, não só na Umbanda, né? O que eles fazem no astral é muito maior do que isso.
Muito, muito.
Vamos conversar sobre isso. Está na hora do nosso intervalo. Vamos lá, já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.